Salve, Sassá!
E aí, meu brother Cabelo, como é que você tá?
Tô tranquilo, meu parceiro. E você, como que você anda aí nesse sabadão glorioso?
Esse sabadão foi tranquilão, foi relax. Conectei comigo mesmo. Nossa Senhora, foi bom demais.
Foda, achei foda essa sua frase. Conectei comigo mesmo. A gente precisa se conectar, né, mano?
Eu peguei, olhei assim, mano, quer saber? Hoje vou pegar, vou ficar de boa, vou meditar, tá ligado? Aí eu peguei,
Nossa,
nossa
boa.
senhora, me sinto até mais leve. Isso é maravilhoso.
É muito bom. Muito bom mesmo, realmente. Eu até quando eu te mandei mensagem pra gente gravar, você já tava caminhando, né?
Então, aí depois eu fui caminhar, eu fiquei ouvindo. Eu fiquei, nossa, fiquei viajando, eu fiquei pensando um monte de coisa, tá ligado? Fui olhando pra paisagem. Aí depois eu peguei, descansei, aí eu andei de novo. Aí peguei, cheguei em casa, relaxei de novo, meditei de novo. Nossa, maravilhoso. Aí depois tô aqui, mano. Sei lá, e depois que eu fiz depois, eu não me recordo que eu fiz há 2 horas atrás. Mas estamos aí.
É. E o que você fez também não é da conta de ninguém também, né?
Não, pode ser. Não, mentira, pode ser não. Ou pode ser, tanto faz. Vai ser na medida do meu humor.
Bom, então, um grande salve aí, galera, que tá nos ouvindo aqui em mais um Arrogantes e Prepotentes. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel. E aqui temos também João Lucas, o famoso Sassá.
Oi, e aí, galera? É o seguinte, boa noite, bom dia, tarde, boa noite, se você estiver vendo no outro dia. E, enfim, boa semana aí para vocês. E, nossa, só tô despedido. Nossa, desculpe, galera. Então, é isso aí.
Você falou em despedida, cara. Uma despedida que aconteceu aí foi a Fórmula 1 da Globo, né?
Pô, cara, verdade, isso foi surpreendente. Eu pensei que eles estavam perto de assinar o contrato lá com a Fórmula 1. Aí de repente pulou pra Band. A menina que cobria a Fórmula 1 lá, a Mariana Becker, se não me engano, já assinou com a Band já
Isso.
também. E agora vamos ouvir a Fórmula 1 com as narrações de Craque Neto e comentários de Reginaldo Leme.
Narração do Datena, comentário de Craque Neto e
Exatamente. E aí
Então,
vai
mas
fala.
tava meio certo que ia sair da Globo, né? Eu lembro que até a SBT tava interessada em transmitir a Fórmula 1 também,
Então, o
mas
que que acontece? A Globo ficou distante, o SBT aproximou. Aí depois uma reviravolta, a Globo ficou mais próximo. Eu acho que daquela época que o São Paulo voltou a assinar com o grupo da Fórmula 1, tá ligado? Aí a Globo
Sim.
também ficou mais próxima, pensei que fosse assinar, era questão de tempo. E aí, surpreendentemente, a Globo falou: foda-se, é isso aí, desistimos mesmo. E foi isso aí, acabou a Fórmula 1 na Globo, foi pra Band, que algumas pessoas estão preocupadas se vai ser com a mesma qualidade, se. Porque a Globo, em questão de transmissão, é muito boa. Mas, assim, azar da Globo. Quero muito que. Falaram que aquele cara lá, Sérgio Maurício, se não me engano, que também narra a
Sim.
Fórmula 1, pode assinar com a Band. Se bem que ele.
Ele é do Sport
Exatamente, ele
TV, né?
tá colocado meio de canto, né? Ele faz tempo que eu não vejo ele narrando alguma coisa. Geralmente é o Evinaldo Marques que tá no Sport TV. Ele narra no Sport TV e na Globo, né? Ele tava narrando Fórmula 1. E tem grande possibilidade aí do Sérgio Maurício aí assinar com a Band também, formando esse time bom, até bom, com Mariana Becker, que é uma excelente repórter, conhece tudo do cockpit,
É, eu acho bom
o
também.
Reginaldo Leme, que eu fiquei triste quando ele saiu da Globo e tal. Ele é um excelente comentarista e agora vai voltar a comentar corridas de Fórmula 1 na Band. E agora faltou o narrador. Se for do Sérgio Maurício, maravilha, ótimo. Se for outro, aí eu já meio que... Mas, maravilha. A Band também, sei lá, meio que... Parece que passou um tempo muito grande se transmitir grandes competições. Aí veio com a NBA, aí veio com o campeonato alemão, o campeonato italiano, o campeonato russo. Aí agora vem, pegou a Fórmula 1, então, tipo, os caras agora se empurrando o dia.
Muito bom, eu acho, tipo, muito bom a Band poder transmitir esses campeonatos assim, mano, porque faz falta na TV aberta, mano, uma TV que transmita, tipo, eles estão transmitindo o campeonato alemão e o campeonato italiano. Tudo bem que é com o Datena e o Neto comentando, mas, mano, fazer o quê?
Ai, cara, é triste, é difícil, mas. Mas a gente aguenta, né, mano? Pelo menos tem uma transmissão aí, tá ligado?
Fala. Vai ser muito bom também, tipo, a gente assistir uma Fórmula 1 sem a chatice do Galvão Bueno, velho. Porra.
Bueno,
mas, mano, ele é chato pra caralho, mano.
Ele é muito chato. Chato mesmo, muito chato. Ele é pra caralho mesmo. E assim. Cara, ele sempre interrompia os caras, tentava induzir a opinião dos caras, tá ligado? Eu não gosto muito da pessoa do Galvão Bueno, sabe? Eu acho ele meio que arrogante, acho que ele, tipo assim, já era pra ter se aposentado, ocupou por muitos anos, sei lá, feitos históricos de que poderiam ser feitos por outras pessoas, tá ligado? Tudo tem que ser ele.
Sabe? É, mano.
E tipo, ele não sabe a hora de parar, e, tipo, já deu já, tá ligado? Galvão, se aposenta, por favor. Fica como comentarista mesmo, que... Não, nem como comentarista você presta, então assim... Galvão, se aposenta, você tem vinícola, você tem casa em Miami, mentira. Você tem casa em Mônaco, você tem um filho aí pra você cuidar. Pelo menos o filho é gente boa, pelo menos, pelo visto, parece que é gente boa. Não sei se também se ele tem um lado macabro que é filho da puta, mas pelo que parece, pelo que aparenta, ele é gente boa. Então, assim, Galvão, cuida da sua família e tal. Isso me lembrou de um episódio aqui, mas só que eu não vou contar, eu teria que pesquisar um pouco mais a fundo, tá ligado? Mas, teve episódio lá do... Pensando no episódio do... eu não vou contar agora, eu tenho que pesquisar mais a fundo, no próximo episódio vocês me cobrem. Que aí eu vou falar.
Eu vou cobrar você sobre essa história aí. Mano, e o Fórmula 1? O Fernando Alonso também vai voltar essa temporada, não vai?
Vai voltar. Nossa, que saco. Pensei que a Fórmula 1 tinha se livrado desse cara. Meu Deus, como esse cara é chato, mano. Puta que eu
pariu. Como assim você não gosta do Fernando Alonso, mano?
Mano, ele é muito chato. Tipo, na última passagem dele pela McLaren, mano, ele reclamando, achando os donos. Se achando dono da equipe, né? Sempre foi assim, né? Mas assim, ele é um excelente piloto, tá ligado? Em questão de pilotagem, ele é muito bom. Ele às vezes ele tira o que era impossível do carro, mas nossa, como o cara é chato, mano. Eu detesto ele.
Então, eu gosto dele, eu gosto do personagem dele, tá ligado? Tipo, acho que faz muita falta o Fernando Alonso assim na Fórmula 1. Ele é irreverente.
Ah, assim, tem o Verstappen também, que é meio que o Fernando Alonso, digamos assim, é um filho da puta também, mas... o Verstappen é mais filho da puta ainda. O Verstappen, além de ser talarico, é mais filho da puta que o Fernando Alonso.
Sabia que ele era talarico.
É, porque, assim, teve o... É quase aquela mesmo naipe do Castagnari com a Nive, tá ligado? E aí o pessoal fala que é talarico.
Ah,
porque, sim. Tipo... A Kelly Piquet, no caso, era casada com um piloto russo chamado Daniil Kvyat, né?
Kvyat?
Isso, Kvyat. Então, ele era casado com esse maluco, pá. Aí, tipo, eles se separaram, aí, tipo, não deu nem dois meses, não deu nem dois meses. O Verstappen lá já tava comentando a foto da mina e já tava com a mina já. uma sofrência aqui com uma família pequena aqui já. O cara é bem talarico, aqueles caras playboys que eu detesto, que é o quebradinha no meio. Na moral mesmo, ele pode até ser excepcional piloto, o futuro da Fórmula 1, mas eu quero mais é que ele se foda. Quero mais é que ele se foda muito. É aquele tipo, ele é o... Pra resumir tudo, ele é o Bolsonaro da... Não, Bolsonaro não.
Caralho.
Ele é quase um Bolsonaro das pistas. Ele fala muita merda. Ele fala muita merda, mas ele é excelente piloto. Que...
Ele é um excelente piloto.
Ele é excelente... Nossa, ele é incrível. Mas ele fala muita merda. Muita merda. Tipo, teve um episódio sobre... Sobre... O jornalista questionou sobre... Se deveriam continuar a corrida se caso o Romain Grosjean, no caso que ele se acidentou, caso ele tivesse morrido, né? E tipo, ele falou, lógico, tem que continuar a corrida, a gente não é marica, caralho. E tipo assim, tipo.
Tá porra.
É, mano, aí eu fiquei, mano, pelo amor de Deus, mano, você é tapado, você é burro, mano. Sei lá, você vai correr, tipo, no dia que o cara, tipo, morreu, mano. E, tipo, não tem. Não dá, mano. Não dá. Tipo, nem no dia seguinte dá pra correr, mano. E assim.
Humanidade zero.
Né, mano? Eu fico puto. Tem outras falas, imbecis do caralho. Por isso que eu não gosto. Eu acho ele excelente piloto, mas acho ele um. Ele na fala é o Bolsonaro. Um imbecil do caralho. O que eu quero mais é que ele se foda. Joguei todo meu.
Cara, não quero falar do Bolsonaro. Não quero falar do Bolsonaro.
Nem eu quero falar, mas só que, tipo, é o pra traduzir pro público quem é essa pessoa. Eu quero.
Nossa, desprezível.
Desprezível. Eu detesto o Matheus.
Não, excelente, excelente. Mas é isso. Então, a partir dessa temporada, a gente tem a Fórmula 1 na Band. A gente, eu, né, o Sassá também, tipo, o Sassá, ele é muito mais conhecedor que eu, obviamente. Eu também sou, mas eu sou um grande fã de Fórmula 1, eu sempre assisto, sempre que eu posso, né. Então, muito bom. E eu espero mesmo que, tipo, o nível de transmissão da Band seja bom, porque o da Globo era muito bom, tá ligado?
Exatamente, eu acho que, assim, acho que o da Band não vai ser a mesma coisa que a da Globo. Eu nem espero isso. Mas se for bom, se os comentários forem pontuais, como vai ser com o Reginaldo, a narração vai ser boa, se for do Sérgio Maurício. E a reportagem for boa com a Mariana Becker, esse trio aí, sabe? Pra mim já é bom o suficiente. Eu vou ficar muito feliz. Claro, se isso tudo se concretizar, né, eu vou ficar muito feliz. Um cara que sabe muito bem Fórmula 1 é o Ítalo. O Ítalo poderia participar também.
Nossa, verdade, mano. Puta. Ele tem uma página no Twitter sobre. Ele é ADM de uma página no Twitter sobre Fórmula 1.
Então, o Ítalo, ele gosta muito de Fórmula 1. Sei lá, se tiver um dia, Ítalo, dá um salve. Que sei lá, a gente grava. Nós gravamos com vocês sobre Fórmula 1. Não é que é muito gente boa. Gosto.
Nossa, eu vou adorar fazer esse programa.
Eu gosto muito do menino Ítalo. Então é sensacional. Abraço pra você, Ítalo. Você é sensacional.
Ítalo, um grande abraço, um beijo e uma latinha de Pepsi, cara. Você é o grande cara da Pepsi aqui no Brasil. Não tem outra pessoa que tome Pepsi tão bem quanto o Ítalo toma, tá ligado? Ítalo é um apreciador de Pepsi. Meus parabéns, Ítalo. E tá totalmente convidado a vir participar conosco, ok?
Ítalo, meus parabéns por você gostar muito de Pepsi, Pepsi Twist, toda a família Pepsi e tal. Meus parabéns mesmo. Meus parabéns por saber tanto de Fórmula 1. Você é incrível.
Cara, incrível. Eu não lembro o nome da página que ele posta no Twitter, mas é Fórmula 1 da Depressão, alguma coisa assim. Eu sigo ela, é engraçado. Cara, e mudando de assunto. Eu tava pra falar sobre isso alguns programas atrás aí que a gente, na verdade, não gravou. Que era sobre a maldição da camisa 9 do Milan.
É verdade.
Eu tava.
Ah, pode falar.
Eu tava aqui com os nomes, né? Mas eu vou tentar lembrar de cabeça. Camisas 9, tipo, porque assim, no Milan existe uma. essa zica da camisa 9 desde que o Pipo Inzaghi aposentou, certo? Aí o Pipo Inzaghi aposentou, ele era o camisa 9, metia gol, era ruim pra caralho, mas ele metia gol pra caralho.
Nossa,
não gol pra caralho também, mas ele metia gol importante, né? Tipo, em final de Champions League, tá ligado?
Sim,
então
sim.
O cara é um...
Eu achava que ele jogava pra caralho, ah, por incrível que pareça. É. Eu achava que ele jogava muito.
Eu achava ele grosso, meu Deus do céu. Aí, desde a saída dele, aí eu lembro que o Pato assumiu a camisa 9.
Isso.
É, porque eu acho que o Robinho assumiu a camisa 7, não
isso,
foi isso?
Foi por aí mesmo.
E o Pato usava a 7, é. Aí depois do Pato teve... Bom, não lembro quem foi depois, mas teve Higuaín, teve Fernando Torres, Piatek...
E até, é verdade, né? Nossa, teve muito 9. E o Mandzukic, que, mano, o Mandzukic é excepcional, gênio demais, excelente centroavante. Creio eu que a maldição do 9 pode cair aí. Acho que pode. Essa maldição é muito.
É. Ele não começou muito bem, né? Tipo, no primeiro jogo ele entrou, mas, tipo, faltando 16 minutos, sei lá. Milan perdeu de 3-0 da Atalanta. Aí ele machucou o tornozelo, parece, tá meio fora. O Milan jogou hoje à tarde, eu acho. Não sei do resultado.
Ó, e é o seguinte, nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Não, vou lembrar. Ah, tá. Sobre o Atalanta. Esse Atalanta é, sei lá, é muito bom de se ver jogar. É um time que, pelo menos na Itália, que me faz acompanhar um pouquinho o campeonato italiano. Porque
sim,
é um
cara.
Time muito vistoso de se jogar. Na última Champions provou isso.
É.
Sim. No último italiano também.
Cara. Não, sim, é. E o. Na Champions League também, né? Champions League que foi eliminado pelo Neymar, né? Quer dizer, PSG. Que só o Neymar joga naquela bosta.
Então, sobre isso, talvez o técnico no atual que chegou lá, o Pochettino, talvez ele dê uma ajudada. Talvez ele finalmente consiga colocar um estilo de jogo, sei lá, muito bem adequado a esse time, sabe? Porque o Thomas Tuchel, não que ele seja ruim. Tipo, uma das coisas que o técnico anterior fez, que eu gostei, foi colocar o Neymar como um 10 mesmo, tá ligado? Colocou ele como um 10 mesmo. E ali ele vem rendendo de uma forma, tipo, a evolução do Neymar como jogador é estupenda, tá ligado? Ele realmente atua muito como 10, ele desvencilha a marcação, dá muita assistência, sabe? Chega lá pra fazer gol, faz gol.
Assim,
ele é o legítimo 10 ali. Então o Thomas Tuchel tem mérito nisso, mas só que, tipo, ao mesmo tempo, o time parece que só tem jogada de contra-ataque. O time não sabe criar, sabe? Depende muito dos rabiscos do Neymar, às vezes das velocidades e atrapalhado no Mbappé, que, sei lá, que pra mim é o cara que todo mundo passa muita cabeça em cima dele, tá ligado? Ele passa a mão na cabeça? Principalmente o jornalista francês, tá ligado? Porque
sim,
você
mano,
tem um
sim.
cara com o Mbappé que ganhou Copa do Mundo jovem e tal, tipo, ele foi destaque em algumas partidas, concordo, mas, assim, da mesma forma que o Neymar, sei lá, fazia as, tipo, as gracinhas dele no Santos, o Mbappé faz no PSG, tá ligado? E não é cobrado tanto uhum. quanto o Neymar também faz. Claro que tem diferença de idade e tal, mas... Cara, se não é pra passar pano pra um, você não vai passar pano pra outro, mas eles dão uma passada de pano legal pro Mbappé. Isso me deixa um pouco chateado.
Concordo plenamente.
E assim, agora com o Maurício, eu não sei se falar é certo assim. Agora,
Maurício.
Isso, exatamente. Agora vamos ver se ele dá um estilo de jogo legal pro time do PSG, que não seja só contra-ataque, que beleza, contra-ataque você tem jogadores muito velozes, tem Mbappé, tem Di Maria, Você tem o Bozeskin, se eu não me engano o nome do menino, que é da Juventus, ele é super rápido. Então você tem jogadores que você pode fazer esse estilo de jogo, mas você vai chegar no... contra um time como o Bayern de Munique, por exemplo, como foi nas finais, mano, que você vai ter que se mexer pra criar, porque eles não vão permitir você contra-atacar, tá ligado? Tipo, e assim, ou e um time que, sei lá, faça um ônibus, tá ligado? Chega, faça um ônibus, tá ligado? E você tem que saber tocar a bola, tem que saber, sabe, fazer N coisas, tá ligado? Pra não sobrecarregar o time e as costas do menino Neymar. Assim, ele merece ser o 10, mas tipo, sobrecarregar também não é legal. Tem jogadores que podem fazer a diferença também. Lá do PSG é muito talento individual, tá ligado? Então, tipo, você tem que ter um técnico que trabalha muito bem coletivo. Não só no contra-ataque, como na criação de jogadas também. Nossa, eu falei demais.
Respira, toma uma água.
Nossa senhora.
Ah, cara, tá foda. É... Bom, mano. Eu não sei, mas é tipo. É, eu não, ainda não consegui. Eu acho que eu vou transmitir a minha tristeza, a minha profunda chateação, né, com o São Paulo Futebol Clube. Por todo esse. Essa patifaria que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eu queria mandar todo mundo tomar no cu. Jogador, o Diniz, comissão técnica, o Raí. Casares e o Leco.
Eu pensei que você tava falando de um jogador chamado Casares, mas eu esqueci que é um diretor de São Paulo.
Não, o Casares tá no Corinthians, né? É, o Casares tá no Corinthians.
Tá, é, ele bem se lesionou, o time começou a ir mal, começou a perder. Foi o que eu tinha falado com. Não lembro com quem, mas eu tinha falado com. Eu tinha falado com alguma pessoa, acho que o Regis. A partir do momento que o Casares se lesionar, mano, já era, mano. Porque Casares, que ele é muito diferenciado. Você percebe nas partidas que o Corinthians eu gostei do Casares. O que aquele cara joga é um absurdo.
Uhum.
É, mas assim, sobre o São Paulo. O São Paulo, eu acreditei que ia ganhar esse título. Eu queria que o São Paulo ganhasse esse título, sinceramente. Mas sei lá, é um campeonato brasileiro onde ninguém quer ganhar o campeonato brasileiro, sabe? Tipo, o título passou pela mão do Atlético Paranaense, que vacilou tantas vezes, mas tantas vezes nesse campeonato que, nossa, se parar pra contar, se for, eu acho que umas 7 ou 10 vezes que vacilou. O Flamengo também vacilou pra caramba, sabe? O São Paulo, que tava mais constante, sei lá, depois da Copa do Brasil, bateu um breu, bateu um tipo. Puta caralho, perdemos. Tipo, que nem o Corinthians.
Baixou.
Que nem o Corinthians em 2017, mas o Corinthians em 2017 conseguiu arrancar e ganhar o título.
É que o Corinthians em 2017 passou, mano, primeiro turno ganhando tudo, né, mano?
Então, não tinha muito. Ficava praticamente impossível. A gente pensava assim, poxa. Tipo, não tem como tipo, o time perder esse título. Aí o time perdeu outro. E foi perder em seguida. Quarto e domingo perdendo. Aí chegou contra o Palmeiras e ganhou o título ali. Mas eu pensava que o São Paulo ia conseguir se recuperar desse bate, sabe? Eu pensava que o São Paulo ia ter energia pra sei lá, essa reta final de Brasileiro, esse último sprint. Mas acabou não acontecendo. Não sei se tipo, quando o Diniz falou sobre o Tietchan lá, sobre o áudio vazado no jogo, tipo, desanimou o grupo, desuniu o grupo, não sei o que aconteceu, sabe? Mas a zica continua, falando que o São Paulo está acertado com o Hernán Crespo, o Kelly Crespo mesmo, o centroavante da Argentina. Hoje é técnico do Defensa e Justiça, falando que acertaram com ele.
Nossa,
exatamente. Eu lembro dele acertando 3 pênaltis na trave. Não, quer dizer, 3 pênaltis na trave, não. Acertaram 3 pênaltis na mesma partida e nenhum entrou. foi impressionante, mas ele foi sempre um excelente centroavante.
Foi na final da Champions, não foi? Foi 3-0 o Liverpool na final da
Champions. Ou se foi com a seleção argentina, não tô me recordando. Mas ele errou 3 pênaltis, minha nossa senhora.
Bom, tomara que esteja contando a seleção argentina.
Mas assim, se...
Não, mas o Crespo jogava demais.
Sim, jogava muito. Crespo, cara, sempre quando eu lembro do Crespo, veio um monte de jogador na minha cabeça, sei lá, Batistuta também. Me veio a cabeça falando, nossa, tá jogador do caralho, o Batistuta foi. Crespo também. Mas
é, né?
Verón. Riquelme é...
Nossa,
é um cara que ganhou respeito lá fora, jogando pelo Villarreal, tá ligado? Um respeito muito grande, porque ele era o maestro de um time pequeno da Espanha, que chegou numa semifinal de Champions League, tá ligado? Então foi uma coisa muito grande, e, tipo, jogou muito, do Boca Juniors, e a Nossa Senhora, tipo, lembrar dos lances do Riquelme é simplesmente incrível. Só tem um lance que me deixa triste, mas isso deixa pra lá. Mas...
Eu sei que o lance é isso.
Pois é. Maldito jogo, maldito lance. E... Assim, sobre o São Paulo.
Carlos Amarillo.
Cara, esse cara aí é... Ai, meu Deus do céu. Nossa, dá até raiva. Meu Deus, o que foi aquela partida? Eu sempre lembro daquela partida, cara. Eu falo... Ah, mano, não acredito. Meu pai, nesse dia, é curioso, porque assim, meu pai sempre critica o time quando, sei lá, não consegue resultado, quando tá perdendo, vai tomar no cu, não sei o quê. Sempre critica o time, né? Nesse jogo, ele não falou um A, ele não falou nada. Ele simplesmente olhava pra mim, eu falava, o que que tá acontecendo? Eu falava, não deu aquele dia. Eu fiquei revoltado com isso de tipo, o quê? Tipo, o quê? O quê? Tipo, meu Deus do céu, foi absurdo, absurdo. Se tivesse VAR naquele jogo, os caras, sei lá, iam mandar seguir, e aquele jogo era pra dar tudo de errado. Realmente, aquele jogo foi foda.
Ô, Sassai, mudando de assunto. Como a gente tá passando por um final de semana aí que provavelmente vai fazer um friozinho, queria alguma dica cinéfila.
Olha, dica cinéfila. Na verdade, eu vou dar uma dica serizéfila. Nossa senhora, que ruim. Tá. Uma dica é uma série que todo mundo tá assistindo, eu tenho que assistir também, que se chama Lupin. Os caras que falam que é um Sherlock Holmes avessas e tal. Todo mundo fala que é Lupin.
Quê?
É, se escreve Lupin, mas é Lupin porque é francês. Todo mundo fala que é um Sherlock Holmes avessas aí, falam que é muito bom. Eu vou assistir pra ver se é muito bom mesmo. Dica, uma outra dica, assistam Breaking Bad. Não importa não importa, sei lá, passam dias, passam os anos, eu sempre vou dar essa dica de assistir Breaking Bad. E se você gosta de esporte, sei lá, se você gosta de esporte, eu recomendo assistir The Last Dance, que é um documentário do...
Nunca assisti.
Do time do Chicago Bulls. Então, é assim... É a história do Chicago Bulls do Michael Jordan, tá ligado? É interessantíssimo pra caralhaço, tipo, uma série que é incrível, é incrível. Se você gosta de, sei lá, série de esportes, assistam The Last Dance.
Vale a pena.
Vale a pena, é outros 500. E só mais uma outra dica, mas essa aí é bem curiosa, tipo, é estranho, mas assim, tem uma série chamada Esportes do Mundo, tá ligado? Que são esportes específicos de determinada região, tipo, ia falar Firenze, mas eu esqueci o nome da cidade italiana em português. tem um tipo de um jogo que é como se fosse um futebol americano, mas só que valendo tudo, tá ligado? Você pode dar soco no seu adversário,
caralho,
pode dar voadora, você pode dar rasteira no seu adversário. Ele só não pode, tipo, armas tipo taco de beisebol, que aí é zoado, tá ligado? Mas é tipo futebol americano com porrada,
caralho,
tá ligado?
Caralho, que foda.
Tipo, é um bagulho realmente muito estranho e muito louco. É assim, é caute histórico, se não me engano, o nome do esporte. Se divide em 12 pra cada lado, pá. Você tem que levar a bola até o gol, né? E a porrada come solta. Se você tentar passar correndo, o cara vai te dar rasteira, vai te dar chute, voadora, cold house kick. Mano, é porradaria que só, mano. É curioso. Tem o mergulho estilo livre, que, tipo, é um esporte, tipo, quando você vê, tipo, é estranho que, caralho, você nunca ia imaginar que alguém, sei lá, ia nadar 50 metros de profundidade do mar, tá ligado? Tipo, é muito insano, tá ligado?
Insano.
É muito, sabe? É insano, cara. Tipo, você não acha que o cara consegue, mas tem um monte de gente que consegue, pratica. Acho super perigoso, mas é interessante a série Esporte pelo Mundo. Esporte pelo Mundo é tipo. Eu vi alguns episódios e, tipo, realmente explodiu.
Será que
tá
tem um. Mano, isso não é possível. Será que tem um esporte que é o futebol irlandês? Já viu?
Futebol isso. Irlandês? Acho que
mano,
não.
É a mesma coisa de um jogo de futebol de campo, futebol inglês. Só que é o seguinte, tipo, os caras podem pegar a bola com a mão. Aí pode sair correndo com a bola. Não sei, agora não me recordo se tem que ter uma regra de bater a bola no chão, andando com ela na mão. Aí você pode correr com a bola no pé também. Só que, tipo, pra fazer gol, você só pode chutar com o pé, entendeu? Mano, e é um bagulho.
Nossa.
Mano, é um bagulho insano pra caralho, tá ligado? Tipo, os jogadores são. Como posso dizer? Vão ser 11 gatuzos de cada lado, tá ligado? A torcida, é, porra, mano. Depois que a gente terminar de gravar, você coloca no YouTube, vocês aí também que estão ouvindo. Vale muito a pena. Futebol irlandês, mano. Muito foda, muito foda. É uma coisa que eu queria jogar.
Eu ia falar um esporte. Ah, eu vou falar, já que tem um esporte nessa mesma série Esportes do Mundo. É um bagulho bizarro. Esse é o mais pesado, bizarro de todos. É tipo, nossa senhora, como eu vou falar isso? É como, como se fosse um futebol, mas só que de cavalo. Você tem futebol de cavalo. E a bola não é uma bola, é uma cabeça de um burro.
Caralho, cabreiro.
Meu Deus do céu, é um jogo jogado no Kirguistão ou Cazaquistão, acho que é um desses dois países. É um esporte extremamente bizarro. Eu falei, caralho, será que eu vou ter estômago pra ver esse episódio? Não vi até hoje. E eu não sei se eu tenho estômago pra ver isso, mano.
E tá na onde essa série, mano?
Tá na Netflix, Esportes pelo Mundo. Caralho, eu recomendo você assistir todos os episódios, exceto esse, que eu não assisti, sei lá, mano, nem vou assistir esse baú. Tem muito esporte lá que vocês não conhecem, mas só que alguns são insanos, outros são muito fodas, outros são bizarros e daí vai. Recomendo, só uma das dicas que eu dou aí em questão de séries. Em questão de filme, eu quero que vocês assistem Kong mesmo. Assistem Kong, fiquem do time Kong. Quem é do time Godzilla, problema seu. Problema seu, eu não sou obrigado a nada. E você é obrigado a ser time Kong, porque Kongão é foda. Quem tem jogo é o Kongão, quem tem filme é o Kongão. Quem tem série é o Kongão. E é isso. E aliás, o Godzilla não, não ganharia do Kong, porque não sobreviveria ao coronavírus, porque eu não ia conseguir lavar as mãos. Então, acho que é super válido você, se você é pro time Kong, faça propaganda aí, de graça. Aliás, tem que me pagarem também. A gente tá fazendo muita coisa de graça, entendeu? As pessoas têm que pagar mais. E é isso. Caramba, nossa. Acho que caiu. Alô, cabelo?
Alô, Sassá?
Oi,
tá,
oi,
acho que a gente teve um...
Nossa, tudo isso aí.
Não, mas eu tava ouvindo você até o final, eu ouvi tudo que você falou.
Nossa, eu pensei que tinha caído o bagulho.
É, cara. E... Não, eu gosto dos filmes do Godzilla também, mas é que, mano, não vou torcer contra o Kong, né, mano? Vai, mamaco.
Mano, qual... Aliás, qual animal que está dançando no clipe do Alexandre Pires com o Neymar?
Com o Mr. O Kong, Kata? Cara. Eu...
O Kong, parça. Então, exatamente. Então, assim, Godzilla pode poder dançar nos videozinhos, mas só que, mano...
O Godzilla tem foto com o Eminem, né?
Com o Neymar, né? Ah, não importa pra mim. O Eminem é... O Eminem, todo respeito, eu quero que ele se foda. E é isso. Já, se tá no time do Godzilla, eu quero que ele se foda.
Eu queria saber que time que ele tá. Vou ligar pra ele pra perguntar depois.
A gente liga pra ele, a gente tem contato dele, tá ligado? Como o cabelo manja mais dos ingleses do que eu, aí ele consegue falar com ele. E aí ele já mandou a resposta já, e falou que... Não, não falou nada, tem que ir aguardar.
Que time, qual ele prefere? What? What? Sei lá, parceiro. Não sei, mano. What's your preference? Godzilla?
É, quase.
Or King Kong? Mano, o King Kong, cara, é King? King? Rei? Hey. Como você vai contar um rei assim, tá ligado? Ele é nosso passado também, tá ligado? A gente era igual ele, tá ligado? Aliás, eu sempre vou manter a minha tese aqui, eu sempre vou defender de que os macacos é que tiveram a verdadeira evolução.
Eu apoio essa tese. Eu apoio essa tese só por essa introdução. E é a maior realidade possível. E, aliás, o filho do King Kong tem um jogo chamado Donkey Kong. Ou seja, o cara é muito foda. O cara tem um filho que fez sucesso no mundo inteiro, assim como o pai. Então, a sua obrigação de torcer pro... time Kong, tá ligado?
Cara, se você jogou o Donkey Kong, mano, e tá torcendo pro Godzilla, você é um traidor. Você é um Neguji, tá ligado?
Vacilão. Você se mata. É isso aí, você se mata. E por falar em Neguji, eu quero que vá tomar no cu Neguji. E Carol com cara, eu quero mais que você se foda. Eu quero muito que você se foda mesmo. Se foda pra caralho. Eu quero que você perca mais shows. Eu quero que você perca mais inscritos. Eu quero que você perca praticamente tudo. Eu nunca desejei tão mal a uma pessoa quanto eu tô te desejando agora. Eu espero que quando você for sair do programa, que você torça o pé. Então não dê risada quando você cair. Aí você... Eu quero que você chegue. Eu quero que você chegue e olhe o seu número de inscritos. Eu quero que esteja zerado. Só pra você parar de ser trouxa. Porque você foi muito otária. O que... Nada justifica o que você fez com o moleque pode ter errado e...
Errou?
Pode ter errado ao nível alto, mas só que, assim, nada justifica você, tipo, tirar o moleque do refeitório, tá ligado?
Nossa, ridículo, né? Essa atitude foi ridícula demais, meu. Nossa.
Tirar o moleque do refeitório, mano, isso é quase... Nossa, eu ia falar um bagulho que seria exagero total, não vou falar, mas, assim, é algo muito, muito grotesco, é algo muito bizarro, é muito bizarro. Mamacita é o caralho, eu quero que você se foda, eu quero que você torça o pé e que eu te dê uma rasteira. Quando você tiver passado por Santa Rita de Parnaíba, mesmo que você estiver num carro, eu vou te dar uma rasteira. Não sei como, mas eu vou dar, porque você merece. Você merece tudo de mal, do pior. Eu quero que você quebre seu dedo, eu quero que seus dedos caiam, quero que você se foda. Minha Nossa Senhora, tô muito revoltado com essa menina, mas ela merece.
Depois de toda essa energia negativa jogada pra Carol Conká, eu vou querer me despedir aqui pra gente poder aproveitar a nossa noite de sabadão também, assistindo um BBB. Um BBB, olha eu, um BBB.
BBB.
Brother Drogas.
É isso aí. Tinha que colar umas drogas aí. Tem lá os ossinhos e tal. Tinha que colar umas maconhinhas da hora.
Eu vi o filme que hoje, né, tava no Twitter, né? Aí os caras postou aquele. Parece que ele perguntou pro Thiago Leifert lá se podia fumar na prova, alguma coisa assim. Aí o Thiago Leifert não respondeu ele, tá ligado? Aí ele falou assim: ah, tá vendo? Fumantes são discriminados. Vai, mano.
Ô, filho, que você também, pelo amor de Deus, hein? Nossa, esse BBB tá só. Nossa, só os podrão dos podrão. Nossa, Projota, você me decepcionou. Nossa, como você foi. Ah, pra tomar no cu, Projota também. É nego de nem se fala. Fiuk, meu Deus do céu. E os restos participantes, tirando o menino Lucas, tirando o Gilberto lá, que tá começando a acordar no jogo, a Sara lá, o moleque da hora lá, eu quero que se dê bem na vida, o resto que se for.
É isso mesmo. Então, Sassá, acho que por hoje é isso. Espero que semana que vem a gente esteja aqui gravando o nosso Arrogantes Prepotentes novamente. A Kobe, ela me cobrou. Aliás, a Kobe, ela me emprestou uma parte de DVD aqui. Vou falar aqui, ó. Prenda-me se for capaz. Tudo original, tá ligado? DVD mesmo, tá ligado? Prenda-me se for capaz. BG's, live by Request. Forrest Gump, né? Clássico. E O Silêncio dos Inocentes. E ainda tem outro que tá com meu pai. Meu pai pegou, que ele vai assistir. Que é o Pulp Fiction.
Pulp Fiction, nossa.
Só filmão.
Aliás, parabéns, menina que emprestou esse cabelo. Desculpa, não memorizei seu nome.
Kobe,
é Kobe. Kobe, meus parabéns por ter emprestado essas relíquias pro menino cabelo. Fica a dica para vocês assistirem a todos esses filmes que são sensacionais. E, sei lá, se vocês estiverem à toa também, tipo, sei lá, não quer assistir série, assista, sei lá, mano. Ia recomendar Choque de Cultura, porque Choque de Cultura é engraçado. Mas assista esses filmes primeiro, por favor, depois assista as séries. E depois assista,
cara, Choque de Cultura. Choque de Cultura, mano, é uma coisa que mais me alegra na internet, cara. Nossa, mano, eu amo.
Choque de Cultura.
Um mês por semana eu choro de rir. Não choro de rir, né? Mas eu dou muita risada com Choque de Cultura. Puta que pariu.
Nossa,
tem o episódio do pra Kobe, né? Tava com a Kobe, né? Eu mostrei o um episódio pra ela do Dois Filhos de Francisco versus Cazuza. Que saiu atrasada semana passada. Mano, muito. Nossa,
é
demais, mano.
Nossa, é realmente sensacional. Eu recomendo pra caralho você assistir um Choque de Cultura. Os melhores nomes do transporte alternativo comentando sobre filmes. comentando sobre filmes. É incrível. Eu não sei como os caras tiveram uma ideia brilhante dessa. Tipo, não é a ideia que, tipo, porra, vamos fazer pra internet isso, tá ligado? Que
imaginar
os caras do transporte alternativo.
Eu sei como que eles fizeram isso.
Comentar filme. Mano, como eles fizeram isso?
Cara, eu assisti uma entrevista deles, né? Não sei na onde, mano. Mas eles estavam dando uma entrevista, isso foi numa BGS, sei lá. Aí eles falaram que, tipo, eles são do Espírito Santo, Rio de Janeiro ali, tá ligado? Então, aí eles pegavam essas lotação, né, que vai pra... faz a ponte Rio-Niterói lá. Aí eles falavam que, tipo, os motoristas dessas bagulhas, eles são tudo doidão, assim, tá ligado? Tipo, bem aquilo mesmo que parece no Choque de Cultura, né? Cara, sensacional, choque de cultura. O Daniel Furlan é muito foda, eu amo esse maluco.
Mano, é sensacional, é um humor, sei lá. É aquele humor que não precisa ofender ninguém. Mano, é incrível.
Se não ofendem alguém, a pessoa realmente tá sendo merecedora dessa ofensa, porque eles, na verdade, eles não estão ofendendo ninguém. Mas às vezes as pessoas elas se ofendem. Que nem no caso do Roger. O Roger lá do Traje Rigor. Então, ele se ofendeu com um comentário do. Foi do Renanzinho? Não foi do Renan. Foi do. Puta, não lembro. Não lembro quem foi que falou. Que falou que ele escreveu as músicas quando ele era criança ainda, tá ligado?
Eu lembro desse bagulho. Ai, meu Deus do céu, mano, muito engraçado, velho. Ah, tipo, tem tanta coisa que, sei lá, você pode comentar no Choque de Cultura. Tipo, do maluco lá, o... Caralho, não é o Rogerinho. É o... Caralho, não é o Rogerinho, não é o Maurílio e não é o Julinho.
É o Renan?
É o Renan. Ele falou assim que tinha terminado com a esposa e tal. E falar da maneira que ele come pipoca, que ele come milho, depois manteiga, e depois se joga no chão quente pra estourar as pipocas no estômago, tá ligado?
Eu vi isso, mano.
Meu Deus do céu!
Não, os caras é hilário de.
É muito engraçado, eu não vou dar mais spoiler, é incrivelmente sensacional o Choque de Cultura. É muito bom.
Obrigado por existir, Choque de Cultura. Então é isso, Sassá. Me despeço de todos vocês aí, firmeza. Tamo junto sempre, rapaziada. E sigam a gente lá no Arrogantes Prepotentes. Ah, não é no Arrogantes Prepotentes, é no Instagram, né? @ Arrogantes Prepotentes, ok? Sassá, se você quiser se despedir, fica à vontade, parceiro. Eu deixei esse espaço aí pra você, mano.
Ah, muito obrigado. Eu ia me despedir que tem um Choque de Cultura, mas só que eu acho que não tenho nada construtivo pra falar. Então, assim, muito obrigado a todos. E muito obrigado aí ao Choque de Cultura por proporcionar esse humor maravilhoso aí, que alegrar os meus dias e dias de muitas pessoas. Muito obrigado.
Exatamente, os meus também. Não, e não só o Choque de Cultura, mas tem a TV Quase lá no YouTube, que tem vários programas que eles fazem que são muito fodas. Tipo, o último programa do mundo. Nossa, bom demais.
Exatamente, é muito excelente.
Tamo junto e até o próximo aí, firmeza?
Até a próxima, galera. Tamo junto.